Euronet Plus.
É um gosto recebê-los aqui no Casa Comum, feito nesta instalação que junta a criatividade, a indústria e a cultura em São João da Madeira. Num tempo em que, se calhar, a criatividade é necessária para ultrapassar alguns impasses, não só em Portugal, como sobretudo na Europa, e onde há desafios quase tão estruturais como a cultura, no plano dos valores, numa economia e numa sociedade que precisa, nomeadamente europeia, de se debater a si próprio, e estamos quase nas eleições europeias. Começo por si, João Taborda da Gama, olhando para Portugal, vamos começar por olhar para Portugal. Estamos na semana dos 45 anos do 25 de Abril. Muito se fala em liberdade, uma liberdade eventualmente dada como consolidada, sobretudo para uma geração que nasceu já depois do 25 de Abril. Quais são as questões centrais hoje em dia, João Taborda da Gama, do nosso Portugal democrático?
Queria agradecer o convite à Caixa Geral de Depósitos e à Renascença por estar aqui. Acho que o desafio, o maior desafio do Portugal democrático é um desafio de crescimento económico. A questão da democracia e da liberdade está hoje consolidada, claro que ela deve ser aperfeiçoada, discutida, nunca dada como adquirida, mas parece que ela está, comparado com o que era há 50 anos, totalmente consolidada. A questão também, com tudo isso implica, de uma evolução económica que tirou milhões de pessoas da pobreza e do analfabetismo e de condições absolutamente precárias de saúde, também está resolvida. Mas o que não está resolvido é que Portugal continua a crescer pouco e continuamos a ter um dos salários médios mais baixos da Europa. E isso é para mim o grande debate de Portugal atual, é como é que se consegue fomentar um crescimento económico que faça com que o salário médio em Portugal não seja cerca de metade do que é em Espanha. E ou sem que faça com que o salário de Portugal médio seja metade do que é em Espanha, sem termos um desemprego de 30%. Isso é que é o grande desafio. Portugal não tem escala, não vai passar a ter escala do ponto de vista territorial ou populacional, de um modo ou rápido ou que não levante convulsões, e isso não vai acontecer, e por isso tem de conseguir escala através da internacionalização da sua economia num mundo global, e isso é que é a oportunidade, é o desafio, mas é sobretudo a oportunidade que aí está.
Para si, Francisco Assis, onde é que está o principal desafio de Portugal democrático?
Queria saudar todos os presentes e agradecer o convite que me foi dirigido para aqui estar hoje. É com gosto que estou convosco. Tenho a mesma percepção do João Taborda da Gama. A grande questão do país, eu acho que aí estaremos quase todos de acordo. O grande problema que o país tem neste momento é um problema de crescimento económico. Nós temos uma democracia mais ou menos solidificada, enfim, os sistemas políticos nunca estão inteiramente seguros, não é? Não podemos dar por adquirido em absoluto que a nossa democracia seja uma democracia absolutamente segura, porque temos assistido nos últimos anos a transformações tão dramáticas em vários pontos do mundo que temos que ter sempre essa perspectiva. Mas apesar de tudo, temos um sistema político razoavelmente consensual e não parece que haja aí um problema maior a curto prazo. Temos um Estado social que vai correspondendo, no essencial, às necessidades das pessoas, e aí a questão que se vai colocar é a forma como vamos garantir a sustentabilidade a prazo do nosso Estado social, nas suas múltiplas vertentes. Teria duas, uma tem que ver com a saúde, em que acho que há um grande debate a fazer e que não pode ser feito de forma dogmática e fechada, tem que ser feito de forma aberta, até porque o sistema de saúde mudou muito em Portugal nos últimos anos e não penso que você possa voltar para trás, como alguns parecem preconizar neste momento. E temos a questão da segurança social, que é também uma questão que é fundamental. Mas a grande questão é a questão do crescimento económico, porque na base de tudo está isto. E a verdade é que essa é talvez a grande interrogação que nós devemos fazer, isto é, porque é que desde o início da década, mais ou menos de 2000, 2001, 2002, nós começamos a ter dificuldades em acompanhar os ritmos de crescimento económico europeus. Nós estamos momentaneamente a crescer um bocadinho acima da média europeia, mas é preciso lembrar que isso só ocorre porque as principais economias europeias estão a crescer muito pouco. E como as principais economias europeias estão momentaneamente a crescer muito pouco, isso significa que a média de crescimento europeia é puxada para baixo e, como tal, Portugal está neste momento com uma média de crescimento ligeiramente superior à média europeia. Mas estamos a ser ultrapassados, fomos nos últimos anos ultrapassados por vários países, e se não houver uma inflexão, dentro de pouco tempo corremos o risco de ser mesmo o país mais pobre do espaço europeu. Ora, eu acho que nós não estamos condenados a esta situação. E, portanto, eu diria que neste momento a melhor forma até de olharmos para estes anos todos, de extraordinários progressos que fizemos desde 74 até hoje, é concentrarmos a nossa reflexão sobre as causas desta situação. Porque é que o nosso país... Primeiro, não podemos estar satisfeitos com isto. Eu compreendo que na disputa política entre o poder e a oposição isto seja abordado de outra maneira, como é óbvio, mas eu não estou neste momento nessa disputa política, muito menos aqui. É evidente que a saída passa, como o João Tamora da Gama referiu, o nosso mercado interno é muito reduzido, a perspectiva de crescimento nunca será muito significativa e nem é por aí, creio eu, uma política que tivesse como preocupação fundamental uma política económica, assentar o crescimento no consumo interno estaria condenada ao fracasso. Nós temos que procurar internacionalizar e reforçar o peso das exportações. Isso tem vindo a acontecer de há uns anos a esta parte, mas é preciso ir mais longe e isso significa que é preciso introduzir aqui fatores de modernização a todos os níveis, do Estado, do tecido económico, de incentivo à inovação, de apoio à inovação, de perceber quais são as áreas, nomeadamente no contexto europeu. Porque esse problema não é só português, não quero alongar agora nessa primeira resposta, não é só português, é um problema europeu em geral que em Portugal tem adquirido uma expressão particularmente dramática e deveria ser talvez o tema mais importante a merecer reflexão nos tempos que vão correndo.
Isso quer dizer que, João, a estratégia de internacionalização, de vocação de exportação, tem sido seguida nos últimos tempos, tem que ser continuada. A questão é, só por si esse movimento é sustentável ou precisa de um empurrão de alguém? Falámos aqui da parte europeia do que pode ajudar, o Estado. Onde é que ficam os agentes no empurrão que é necessário dar, ponto um, e segundo, se é a única receita e estamos dependentes apenas e só dessa receita?
O empurrão, às vezes, a pessoa cai com os empurrões, não é? E muitas vezes aquilo que se nota é que, da minha experiência, aquilo que eu vejo é que muitas vezes o sistema de incentivos europeu, não europeu, o facto de Portugal ter beneficiado de muitos fundos estruturais, Portugal não fez da forma mais perfeita possível a tradução de um período de desenvolvimento estrutural dos anos 80 e 90 para aquilo que é a necessidade do desenvolvimento tecnológico. E muito da arquitetura do empurrão do Estado às empresas está desenhada de uma forma que gera, na minha opinião, uma seleção adversa. Uma seleção adversa das empresas e uma seleção depois uma, digamos, uma implementação adversa em que empresas muitas vezes bem intencionadas ficam reféns de uma arquitetura ou de uma burocracia que não está pensada para aquilo que nos permita, na minha opinião, saltar etapas e dar o salto Portugal tem de dar. E aquilo que é preciso é que as novas empresas portuguesas consigam financiar-se de uma forma madura, junto de bancos, junto de sindicatos financeiros e que muitas vezes a presença do Estado não é um amigo, é um abraço que não é, é um abraço duro muitas vezes. Por isso acho que isso tem de ser repensado, mas não há um incentivo político para isso de ser repensado. Outra coisa que o Estado pode fazer e que o Estado português, em algumas formas, tem feito, é através de uma arma que tem, de um instrumento que tem, que é o instrumento regulatório, que é a legislação e o enquadramento regulatório, ser mais amigo daquilo que é novo e daquilo que é inovador e, portanto, poder passar à frente de países que, pela sua dimensão, ou não se podem dar esse luxo, ou estão mais paralisados. E, por exemplo...
E aí é possível fazer mais?
Aí é possível fazer sempre mais.
Ou faz-se muito pouco para aquilo que é necessário?
Acho que Portugal tem feito, mas é também preciso que os atores privados mostrem ao Estado o que é preciso fazer e onde é que a sua intervenção é desejada, porque muitas vezes não é por falta de vontade, é por falta de conhecimento ou por uma gestão de prioridades que é o que é.
Entre o empurrão e o abraço, papel do Estado, Francisco Assis.
Bom, eu creio que nós, o papel hoje tem que ser visto muito a nível europeu. Primeiro porque nós temos as regras da concorrência europeias que temos que respeitar. Portanto, qualquer apoio tem que ser sempre percebido a nível europeu. E há hoje um debate em curso na Europa bastante interessante sobre isso. Nós, há 20 anos atrás, achávamos que a China iria competir connosco nos setores mais básicos e que a Europa tinha uma grande vantagem nas tecnologias mais sofisticadas e que, portanto, nós tínhamos era que todos nos especializar em tecnologias muito sofisticadas porque os chineses ficariam muitos, muitos anos atrás. Em 20 anos isto mudou radicalmente. Hoje a China está a competir connosco em todas as áreas, está prestes a produzir aviões e a competir com a Airbus e com a Boeing norte-americana. No setor da economia digital, em muitos aspectos, já está à frente da União Europeia, da economia europeia. Portanto, hoje o quadro é completamente diferente. A Europa tem que olhar para isto de maneira distinta. E as próprias regras da concorrência, que levam muitas vezes a que haja um impedimento total de prestar um apoio a um ou outro determinado setor, do meu ponto de vista, são exageradas. Porque isto tem que haver aqui também alguma flexibilidade política para acorrer a alguns setores económicos europeus que podem passar por crises graves. Nós hoje todos temos outro debate em curso, é a Europa desindustrializou-se excessivamente, não foi só Portugal, a Europa desindustrializou-se excessivamente. E isso é um facto. E para a Europa se voltar a reindustrializar, não com as velhas indústrias de há 20 ou 40 ou muito menos há 50 anos, para se voltar a reindustrializar, provavelmente terá que haver alguma articulação entre entidades públicas e entidades privadas. Portanto, eu diria, nem fazer do Estado a solução para tudo, porque não é, e já se viu que todas as economias onde houve uma excessiva intervenção estatal terminaram na miséria, mas também não achar que o mercado resolve tudo em absoluto, porque efetivamente não resolve, e nós estamos a competir com outros espaços político-económicos onde há intervenções públicas que acabam por ajudar muitas empresas. E não é só a China, porque os próprios Estados Unidos são muito menos liberais, sob muitos pontos de vista, do que os europeus.
Francisco Assis está a colocar já aqui o ângulo europeu e talvez os desafios que nós temos em Portugal não são muito diferentes do resto dos europeus. Por exemplo, falámos aqui da sustentabilidade da segurança social e do Estado Social. O estudo recentemente divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos parte do princípio de um crescimento muito semelhante àquele que existe na Alemanha, isto como cenário central. Como é que vê esta questão da sustentabilidade da segurança social como um dos tópicos que atravessa toda a Europa e, naturalmente, nós estamos a debatê-la agora também, aliás, em ano eleitoral?
Bom, eu não sou um especialista na matéria e não, nem me dedico muito a isso, mas parece que os dados são muito claros para toda a gente. Temos uma população envelhecida, cada vez mais envelhecida, temos uma população que decresce e temos um crescimento económico anémico. E, portanto, cenários de segurança social projetados com outros pressupostos, depois podem-se discutir quais é que eram, se eram corrigidos ou não, mas que eram outros pressupostos, voluntária ou involuntariamente, por ter havido alteração de circunstâncias ou porque se quis que fossem outros pressupostos, não vão resultar, não vai haver um sistema de segurança social que resulte. Isso parece, eu acho que sobre isso já está toda a gente de acordo. Agora, é um dos temas que, por ser mais sensível do ponto de vista emocional, psicológico, político, por todas as razões fáceis de compreender, mais difícil gera um debate político. Aliás, o estudo que agora saiu da Fundação Francisco Manuel dos Santos e o modo como o governo reagiu e certos partidos reagiram sem ler o estudo, pondo logo de parte um título de jornal, é a prova disto mesmo, é a prova de que ninguém quer debater a questão da segurança social, porque só haver o debate gera alguma preocupação social, que é natural, mas que ninguém quer ser prejudicado por essa preocupação social. Não é? Tivemos um primeiro-ministro que nunca disse que era preciso cortar 600 milhões nas pensões e que sempre que abre a boca alguém diz que ele disse que era preciso cortar 600 milhões nas pensões. Não é? Porque estas matérias são muito fáceis de pegar a alguém. E é um debate que nenhum político, que o negócio dos políticos é serem eleitos naturalmente, vai querer fazer ou sequer dizer que está a fazer. E isso é um problema que é o problema mais grave de Portugal e é o problema mais grave da Europa, porque não é um caso único português. A própria estrutura do trabalho está a mudar. E, portanto, nós vamos chegar ao cúmulo de ter de fazer os dois debates ao mesmo tempo, de ter de fazer um debate sobre o emprego e trabalho e de ter de fazer o debate ou a solução de não emprego e não trabalho, que é a segurança social, porque andámos a empurrar os dois debates, mas vai haver uma altura, que penso, não sei se é 10, 15 anos, o que for, não sou, digamos, como disse, não tenho o conhecimento suficiente para perceber os cenários, mas vai haver uma altura em que esse debate é inevitável.
É muito curioso, Francisco Assis, que nos últimos tempos em Portugal tem-se debatido muito a questão das liberdades dos sindicatos e da relação com o poder, e à luz destas últimas crises e até uma reformatação daqueles que reivindicam direitos de forma organizada, como os sindicatos, mas tem-se ouvido muito pouco este debate sobre as novas tendências que o trabalho, a automação, que podem surgir no meio de uma economia digital. Por exemplo, este debate recente sobre as novas formas de agir dos sindicatos, novos sindicatos. Eu queria introduzir aqui a questão do trabalho que o João Taborda Gama traz aqui, porque nos últimos dias tem-se debatido muito isso. O que é que está a mudar, e, na sua opinião, O que é que devia estar a ser debatido e não está a ser debatido?
Bom, desde logo, acho espantoso que, de facto, que em Portugal tenha havido a reação que houve a esse estudo que foi publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que, aliás, é uma fundação que tem desenvolvido um trabalho interessantíssimo do ponto de vista da promoção da investigação e da reflexão no nosso país. Esse estudo é da autoria de pessoas consideradas no meio universitário, portanto não é uma coisa feita porque alguém que apareceu de momento com o intuito de lançar qualquer tipo de confusão, é da autoria de pessoas, é um estudo que apresenta várias soluções, portanto deixa tudo em aberto, apresenta as vantagens e os inconvenientes das soluções e imediatamente surgem comentadores económicos. Eu vi um comentador económico até bastante conhecido a dizer que este estudo deve ter sido encomendado por alguém para garantir a privatização da segurança social. E depois, a nível político, também as mesmas coisas e as mesmas reações. Isto é um grau zero, não é, do debate e da reflexão política, que infelizmente é muito pernicioso para o futuro do nosso país. É óbvio que há um problema da sustentabilidade da segurança social em todas as sociedades europeias, que tem que ver com vários fatores, com as alterações da composição demográfica, com a natureza do trabalho, com a natureza da própria relação laboral. Vai ter que haver, num espaço de tempo mais ou menos curto, uma reformulação profunda de todo o sistema, desde logo do sistema, do modelo de financiamento da segurança social, porque é um modelo de financiamento concebido para um determinado tipo de estrutura económica que está em grande mutação. E vamos ter que refletir sobre isso. Qual é a minha opinião sobre isso? Tenho dito várias vezes, não é assim muito popular, apesar de ser, mas mantenho, é a minha. Eu entendo que há duas ou três áreas no nosso país em que deveria haver um esforço grande de entendimento, pelo menos entre os dois maiores partidos políticos, o partido, o PS e o PSD, ou o PSD e o PS, como queiram, a ordem é indiferente neste caso. Eu julgo que nessas áreas, até porque ouvindo os principais responsáveis dos dois partidos, quando não estão num ambiente de confronto pré-eleitoral...
Que é o que estão agora?
Agora estão, porque claro, os períodos pré-eleitorais são os piores para discutir estas coisas, como já se sabe, mas não é assim, que é em todo lado. Os períodos pré-eleitorais tendem-se sempre a dramatizar, a polarizar, portanto, nesses períodos, mas num período imediatamente pós-eleitoral, nós vamos ter um em outubro, logo a seguir às eleições, eu tenho alguma esperança que isso possa suceder, vamos lá ver, se assim vai ser, não? Tenho alguma esperança. Eu julgo que, mas quando falamos com eles ou ouvimos, nós percebemos que não há em Portugal, que estes dois partidos são dois partidos que estão longe de ser partidos extremistas, seja em relação ao que for. Nenhum nem outro, nem o PS é um partido que se aproxime de posições extremistas, radicalmente estatizantes, nem o PSD é um partido que se aproxime de posições extremistas, radicalmente liberalizantes. São dois partidos naturalmente diferentes, com perspectivas diferentes em muitas áreas, mas com pontos que permitem essa discussão e esse entendimento. Eu julgo que nós estamos numa fase em que se vai impor essa discussão, esse entendimento. Claro que estes últimos anos foram muito marcados por uma tensão política excessiva no nosso país. E uma tensão política até anormal, que resultou de vários fatores. Eu espero que, a partir de outubro, se regresse a uma certa tranquilidade no debate democrático, na vida política portuguesa, que permita, ganhe quem ganhar as eleições, que permita haver aqui alguma disponibilidade para um diálogo entre os dois grandes partidos políticos.
E aqueles que falam que estas soluções, apesar de tudo, deram alguma estabilidade?
Bom, é evidente que o que se fez até hoje não foi em vão e que houve muita coisa que foi feita. Nós temos um serviço, por exemplo, vamos mudar passando para a área da saúde, que é um tema também que está agora em voga por causa da lei de bases da saúde, não é? É evidente que nós temos razões para dizer, estamos orgulhosos do que este país fez nos últimos 40 anos em matéria de saúde. E há conquistas absolutamente fundamentais. Não vi até hoje ninguém, e digo isto à vontade, eu não vejo ninguém em Portugal, com exceção de algum radicalismo relativamente extravagante, não vejo ninguém em Portugal à direita a defender o fim do Serviço Nacional de Saúde. Não vejo, francamente não vejo. Está aqui um antigo ministro da Saúde, que aliás contribuiu fortemente e de forma positiva, do meu ponto de vista, já tive oportunidade de o dizer, num contexto muito difícil, que foi aquele em que governou, para assegurar a viabilidade do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Mas nós, os vários partidos, deram contributos, todos eles. É um contributo conjunto.
Então o radicalismo está à esquerda, por causa das parcerias público ou privadas.
Eu sou a favor, eu não sou nada a favor de uma solução de lei de bases de saúde que só por si elimine à partida, por razões absolutamente dogmáticas, a possibilidade de parcerias público-privadas no setor da saúde. E acho um disparate até que se pondere sequer essa possibilidade. Espero, francamente, que não se vá nesse sentido.
João, e agora do plano europeu? Francisco Assis nota aqui um apelo para que os espíritos se acalmem e depois das eleições se possam debater algumas questões. Por exemplo, na questão europeia não está demasiado sequestrada por toda esta novela do Brexit? Qual é o grande assunto que se anda a debater? Estamos a pouco tempo das eleições europeias e o Brexit parece dominar totalmente a agenda. Está a deixar escondido um conjunto de outras agendas e temas que nós deveríamos estar a discutir e não estamos?
Ainda só em relação à saúde, só dizer uma coisa já agora. Que o debate sobre as parcerias público-privadas em Portugal é um debate extraordinário, porque, vou dizer 100% do tempo, mas 90% do tempo, discute-se uma terminologia, discute-se um nome, algumas análises mais profundas discutem uma forma de organização, mas nunca se discute uma única questão que é a única que interessa, que é as pessoas são bem atendidas ou mal atendidas. A saúde daquelas pessoas que frequentam determinado tipo de instituições está a ser ou não bem cuidada. Isso é que é a questão. A forma de organização é absolutamente irrelevante para o Estado e para o debate político. O que interessa é o cuidado que está a ser prestado às pessoas, o cuidado por euro. Isso é que é a questão. E depois há outra discussão que não é feita, que é a assimetria regional do Serviço Nacional de Saúde. Porque uma coisa é o Hospital de Santa Maria em Lisboa, outra coisa é um hospital em Vila Real. A lista de espera, os especialistas, o protocolo da quimioterapia. Não é preciso saber muito de saúde para perceber que um hospital no Nordeste Transmontano não dá um cuidado de saúde igual àquele que dá um hospital no Centro Universitário em Lisboa, no Porto ou em Coimbra. E depois há uma terceira questão que é muito difícil de discutir, mas que é distinguir aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde como ideia ou como experiência de uma pessoa que tem responsabilidades políticas e que é conhecida, e o Serviço Nacional de Saúde, experimentado pelo português normal. Bom, em relação à Europa, os temas europeus que se discutem é o Brexit, que é um tema que apenas do ponto de vista filosófico nos importa, porque não é a eleição europeia em Portugal que vai resolver o Brexit, ou em França, embora deva discutir, e depois são trazidos alguns temas europeus para as discussões das campanhas internas. Isso não é tanto assim em Portugal, aí discute-se mesmo só temas nacionais, esquece os temas europeus, mas em certas campanhas são trazidos temas europeus, mas que por ser uma antecâmara de eleições internas ou por ser também um plebiscito interno, são discutidos da forma muitas vezes oposta e contrária ao modo como deviam ser discutidos para que possa haver uma solução europeia. Por exemplo, o caso da imigração. Naturalmente que se há um país que tem um problema de imigração, vai discutir o tema da imigração, não perante uma solução europeia, mas culpabilizando a Europa e culpabilizando internamente aqueles que, num discurso político interno, como por exemplo a Itália, podem ser culpabilizados na lógica desse mesmo discurso. Depois há outra questão, que essa também escapa totalmente da discussão do Parlamento Europeu, é o debate institucional sobre a Europa e que Europa queremos, se queremos mais poder à Comissão, se queremos mais poder ao Conselho, mas estamos muito longe ainda de chegar a esse debate, mas esse debate é que era preciso saber o que é que os nossos deputados e depois os grupos parlamentares que vão ingressar pensam sobre isso.
Francisco Assis, nós estamos de facto submersos nesta incerteza do Brexit, que domina a nossa plateia, domina quem nos escuta e ninguém sabe, e continua sem saber, e há prazos, vão passando e passando. Isso vai travar necessariamente todo o processo de debate europeu? Vamos ficar todos à espera de todo esse processo, e vem a seguir o processo de constituição da nova Comissão. Até ao final do ano, o que é que podemos esperar da Europa?
Bom, não, apesar de tudo, não tem travado. Não tem travado a discussão a nível europeia. Nós temos tido é um problema sério, é um problema sobretudo para os britânicos. Não é por acaso que os europeus se têm mantido unidos, porque numa altura em que os países europeus estão desavindos em relação a quase tudo, há uma única matéria em que estão todos unidos, que é na forma como têm respondido aos britânicos na negociação do acordo do Brexit. Isto por uma razão muito simples, porque os ingleses de facto, a meu ver, cometeram um erro, porque julgavam que podiam sair do espaço europeu e continuar a beneficiar das vantagens da permanência no espaço europeu. É óbvio que a Europa não pode permitir isso em relação a nenhum país, porque se o faz em relação a um, começa a haver um risco real de desagregação do projeto europeu. Essa é a razão fundamental.
Mas o acordo salvaguarda convenientemente o interesse do continente?
O acordo, do meu ponto de vista, é um acordo possível nas atuais circunstâncias, nem vejo outro que seja possível, e salvaguarda o interesse dos países do continente. Agora, é melhor para o continente estar sem a Grã-Bretanha, o Reino Unido, é pior, evidentemente, porque perdemos um país com uma enorme importância. Para nós portugueses, que somos um país atlântico, isto não é só retórica, isto tem algumas consequências práticas na avaliação das políticas que são tomadas, das decisões políticas que são tomadas a nível europeu. Para nós portugueses é evidentemente um país que em muitas áreas poderia e era nosso aliado no contexto atlântico. Não é? Tem que ver com a nossa história de alianças com a Inglaterra, tem que ver presentemente com a circunstância de que Portugal é, às vezes esquecemos isso, mas Portugal não é um país mediterrâneo, Portugal é um país atlântico. E isso é algo que nós deveríamos valorizar um pouco mais e que talvez nós aqui no Norte percebamos um pouco às vezes melhor do que no Sul do país, que realmente nós somos um país essencialmente atlântico e menos mediterrâneo, embora também tenhamos essa componente de país da Europa do Sul. Mas eu creio que o Brexit, apesar de tudo, não impediu que se discutisse. A prova disso é que os franceses e os alemães, e essa dupla é absolutamente essencial para qualquer avanço no projeto europeu, mantivessem uma discussão interessante sobre, por exemplo, dotar a zona euro de um orçamento comum, a um orçamento ainda com valores muito limitados, mas que é já um avanço muito significativo. Agora, o problema é que também estamos com uma crise profunda na Alemanha, porque a Alemanha, nós temos um Brexit por um lado, mas temos uma Alemanha com uma chanceler muito fragilizada, com uma extrema-direita com alguma expressão, com uma perspectiva, com uma solução governativa, que são os dois maiores partidos que estão no governo, mas muito atacados por setores mais radicais, e temos o presidente Macron, que, como sabemos, está a sair, felizmente está a recuperar alguma importância e prestígio político no seu próprio país, mas este movimento dos coletes amarelos foi um movimento com uma expressão tremenda que praticamente paralisou a França durante vários meses. Eu passei muito tempo da minha vida nos últimos anos em França, uma semana por mês estava em França, e a verdade é que a ideia que se ia ficando é que a França era um país completamente não só irreformável, mas até quase ingovernável, que era quase impossível à direita ou à esquerda governar, ou ao centro, como agora é o caso, governar a sociedade francesa. Portanto, estamos aqui com problemas, temos uma Itália completamente desorientada. Neste contexto todo, digamos que não estamos a viver dos melhores momentos, mas apesar de tudo, a Europa tem resistido, e há uma coisa que é importante, é que depois vamos às sondagens e quase todos os povos europeus, apesar das críticas e tudo, com duas coisas, querem continuar na União Europeia e, segundo, querem continuar na zona euro. Mesmo nos países onde há uma grande crítica ao euro, a maioria das pessoas quer continuar no euro, porque percebe que isso, com todas as dificuldades, que isso é uma vantagem adquirida que não querem perder.
Francisco Assis, João Taboada da Gama, muito obrigado pela vossa vinda aqui a São João da Madeira para este Casa Comum da Renascença, feito em direto neste primeiro encontro fora da Caixa, Economia e Cultura. Muito obrigado.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.